DW. Jornal da Manhã.
Olá, bom dia. Seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou a Raquel Oreiro. Vamos aos destaques. Em Angola, o Ministério Público terá de provar dívidas de Isabel dos Santos sob pena de...
Se não se consegue provar a dívida do Ministério Público em nome do Estado, pode correr o risco de ser condenado a indemnizar, e obviamente o Estado há de indemnizar, pelos danos que foram contraídos pela Isabel dos Santos e Paz.
Passeio exclusivo para governador causa polémica em Nampula, Moçambique.
Um dia quase fui atropelado, tentando fugir de uma viatura que encontrava-se na minha faixa, visto que eles proíbem a passagem que fica próximo da casa do governador, para que os municípios não possam passar ali.
E nos Estados Unidos foi renhida a disputa democrata desta super terça-feira. Em Angola, a ação principal contra Isabel dos Santos deu entrada no Tribunal de Luanda, uma ação que dá seguimento ao arresto de contas bancárias e participações sociais da empresária, do seu marido Síndica do Colo e do gestor Mário Leite da Silva, que aconteceu no passado mês de dezembro. Segundo a PGR, os visados terão tentado pagar as dívidas em kwanzas, o que lhes foi recusado porque no acordo final constava um pagamento em euros. O gesto revela uma atuação de má-fé ou tentativa de ganhar tempo. Foi o que começámos por perguntar ao jurista angolano Albano Pedro.
Penso que isso tudo está no âmbito negocial. Na verdade, a dívida, sendo uma situação que decorre de uma ação civil, ela admite a possibilidade das partes negociar. Devemos admitir que este dinheiro era uma proposta, era uma tentativa de negociar que não pode ser descartada nos processos cíveis. Agora, o que temos que entender é que quando o Estado angolano não aceita que estes valores, afinal concordados em dólar, sejam pagos em kwanza, significa apenas que o Estado não aceitou a proposta, não aceitou que aquilo que foi convencionado no contrato fosse alterado em kwanza. E é óbvio que isso não ofende de forma nenhuma aquilo que é a ordem jurídica, não é? Em termos de contrato. E, portanto, se o Estado não aceita que seja pago em kwanza, obviamente a parte devedora fica obrigada a cumprir aquilo que está claramente no contrato.
Os visados podem contestar esta ação interposta pelo Estado?
Podem sempre contestar, desde que o Estado não tenha razão de ter acionado esse mecanismo. E é evidente que se o Estado angolano tiver violado normas de processo, porque aqui o Estado angolano até pode ter motivos de arrestar, mas se violou regras, se criou embaraços, obviamente a parte lesada pode sempre contestar. E esse é o momento adequado para contestar, porque está a ser acionado o processo principal, que vai dar agora oportunidade da parte arrestada de vir contestar junto do tribunal. Como sabe, no processo de arresto, que é uma providência cautelar, a parte arrestada não tem qualquer oportunidade de chegar ao tribunal, porque é uma posição unilateral que o tribunal toma, como é o que aconteceu.
E quais são os cenários possíveis, se considerarmos o que está em cima da mesa neste momento?
Em primeiro lugar, é preciso perceber se efetivamente existe ou não um crédito. É preciso que a Isabel dos Santos e seus parceiros estejam efetivamente em dívida. E me parece que é aqui que está a grande dança, não é? Me parece que há argumentos bastante para se demonstrar que a dívida não está tão formulada e formada como o Ministério Público alega. A ser assim, o cenário é muito simples. Se não se consegue provar a dívida, o Ministério Público, obviamente, fica obrigado não só a repor, portanto, o Tribunal vai obviamente, liberar o uso dos direitos retidos e, portanto, arrestado e do património, mas o Ministério Público, em nome do Estado, pode correr o risco de ser condenado a indemnizar, e obviamente o Estado há de indemnizar, pelos danos que foram contraídos pela Isabel dos Santos e Paz. Agora, havendo provas de que efetivamente existem dívidas e que elas devem ser pagas, enfim, há realmente essa obrigação de pagar, obviamente o tribunal vai condenar a Isabel a fazer esse pagamento e vai pagar acrescido de de juros e outros custos que podem ser adicionados.
Os bens de Isabel dos Santos, do marido e do Sr. Mário Leite, arrestados, em que circunstâncias podem voltar para as mãos dos donos?
Desde que se prova que a dívida não exista, por um lado, ou desde que se prova que a dívida é menor do que os bens que foram arrestados. Ou, numa terceira hipótese, desde que eles acabem pagando efetivamente aquilo que devem. Caso contrário, os bens serão, obviamente, alienados e o fruto desses bens, portanto, os valores que daí virem, se vai descontar aquilo que é devido ao Estado e o remanescente é reposto para quem foi arrestado.
Esta foi uma entrevista com Albano Pedro, jurista angolano, conduzida por Nádia Issufo. E sobre este tema, hoje perguntamos-lhe se acha que Isabel dos Santos e o Ministério Público de Angola chegarão a acordo. Ao meu lado está a Madalena Sampaio. Bom dia, Madalena. O que dizem então os nossos ouvintes?
Bom dia. Já recebemos, de facto, alguns comentários. Rosário Natepa pensa que sim, Isabel dos Santos e o Ministério Público de Angola vão chegar a um acordo, mas se calhar o Estado, neste âmbito, o próprio Estado angolano, pode não pronunciar-se caso receba o pedido. E neste caso o Estado angolano tem de ser justo quanto a este assunto. Jucildo Manuel também comenta no Facebook da DW que a melhor forma seria chegar a um acordo até para o bem da economia angolana. Mais mensagens mais à frente, Raquel.
Exatamente, saiba como pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
Na Guiné-Bissau devem reabrir hoje os serviços públicos ocupados por militares desde sexta-feira. Pelo menos foi o que garantiu em comunicado esta terça-feira o governo de Nuno Nabian, nomeado pelo autoproclamado presidente Umaro Sissoko Embaló. Na comunicação, o governo avisou os funcionários públicos de que devem comparecer nos seus locais de serviço. No entanto, num comunicado também partilhado esta terça-feira, o primeiro-ministro demitido, Aristides Gomes, apelou aos funcionários públicos para que se mantenham em casa até a situação estar normalizada. O governo de Moçambique vai apresentar ao Parlamento nos próximos dias a proposta do plano quinquenal, cujo foco estará na criação de 3 milhões de postos de trabalho. A informação é do porta-voz do Conselho de Ministros, Filmão Soase, após a reunião do órgão em Maputo. O plano visa identificar setores competitivos com potencial de elevar a geração de renda e emprego. O secretário-executivo da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, CPLP, inicia hoje uma visita oficial de 3 dias à Guiné Equatorial. Entre os temas que Francisco Ribeiro Teles pretende debater com as autoridades da Guiné Equatorial estão os direitos humanos e a pena de morte.
DW África. Deutsche Welle.
Um passeio está a gerar controvérsia na cidade moçambicana de Nampula, isto porque os peões estão proibidos de usar o passeio que se encontra em frente à Casa do Governador, tendo em alternativa de caminhar na estrada durante aquele trecho lado a lado com os automóveis. A polícia justifica a medida com a necessidade de garantir a segurança do Governador Manuel Rodrigues, mas os cidadãos não estão convencidos. Sitoy Lucek tem mais detalhes.
Há mais de 10 anos que os cidadãos são impedidos de usar o passeio em frente à residência do governador da província de Nampula, no centro da cidade. O passeio é fortemente vigiado pela Força de Proteção de Altas Individualidades. Segundo os cidadãos, os agentes de segurança posicionam-se junto ao passeio para impedir que os cidadãos usem, chegando a recorrer a agressões, em vez de ficarem nos postos de observação localizados nas extremidades e no interior do quintal da residência. Os peões são obrigados a sair do passeio e ir para a estrada. Júlio Pedro, um residente de Nampula, alerta para os riscos.
Um dia quase fui atropelado, tentando fugir de uma viatura que encontrava-se na minha faixa, visto que eles proíbem a passagem que fica próximo da casa do governador, para que os municípios não possam passar ali. Na tentativa de querer fugir para o passeio, fui devolvido com uma força muito enorme. Isso é um erro que o governo de Nampula está a fazer, principalmente para a força que lá se instala.
A proibição de usar o passeio é apenas junto à residência do governador, anotam os cidadãos. Em frente às outras instituições, não há esse problema. O cidadão Júlio Pedro apela por isso às autoridades que autorizam os peões a usar o passeio.
Na Academia Militar, um sítio em que deveria ser proibido, os munícipes passam sem nenhum problema. No Comando Provincial, sítios mais que poderiam ser protegidos, mas não são protegidos. Gostaria que a rua que encontra-se de frente da Casa do Governador pudessem abrir para que os munícipes pudessem passar, ter acesso, evitando assim ou preservando a sua vida de ser atropelada. Os homens da UPAE pudessem ser sensibilizados de que não pudessem proibir aquela via, perder uma vida de frente do governador suja automaticamente a reputação do próprio governo de Nampula.
Questionada sobre a situação, a polícia, através do seu porta-voz provincial de Nampula, Zacarias Nakuti, esclarece que a residência do governador está sob forte medidas de segurança por se tratar de uma instituição de soberania.
Carece alguns cuidados especiais pela natureza das pessoas que estão inseridas naquele edifício. Daí que há uma necessidade de reforçar a situação de segurança e é nesse âmbito que o passeio em algum momento fica interdito de sua passagem.
A polícia nega ainda quaisquer agressões contra cidadãos por usarem o passeio e aconselha os cidadãos a continuarem a usar a estrada.
Se for a perceber, é uma zona que está fortemente protegida pela polícia, daí que todos os cuidados estão sendo tomados por parte da polícia para evitar que danos ou melhor que incidentes aconteçam, tanto que desde que esse tipo de ação iniciou, nunca tivemos registro de nenhum acidente ou incidente naquele local.
Já o analista Arlindo Muririwa critica as autoridades e pede que o governador intervenha imediatamente no assunto.
Ninguém pode ser impedido de passar nesse passeio, apesar de ser casa do governador.
Citou Lucek, DW, Nampula.
DW África, Deutsche Welle.
A disputa entre os candidatos democratas Bernie Sanders e Joe Biden acabou por se revelar renhida nesta super terça-feira. Um dia de eleições que é sempre muito aguardado nos Estados Unidos em anos de presidenciais. Esta terça-feira, eleitores de 14 estados e um território votaram no candidato democrata que querem ver defrontar Donald Trump nas eleições de novembro. De acordo com as projeções divulgadas até esta hora, Joe Biden sairá vencedor em pelo menos 8 estados. Já Bernie Sanders terá sido mais votado em pelo menos 5. No entanto, o democrata progressista poderá conseguir um maior número de delegados, uma vez que venceu num dos estados mais populosos, que é a Califórnia. O segundo estado mais populoso é o Texas, cujos resultados ainda não foram divulgados. Os restantes candidatos ficaram aquém das expectativas. Nas eleições primárias desta terça-feira, estiveram em jogo 1.357 delegados, um terço do total que decidirá quem será o próximo candidato democrata, o que faz deste um dia muito importante. Eu decidi votar em Bernie Sanders, pois as suas ideias vão ao encontro das minhas no que ao futuro deste país diz respeito e também na forma como deve ser gerido. Eu adoraria ver o presidente Donald Trump concorrer contra uma mulher. Isso sim seria um verdadeiro duelo. Trump e a senadora Elizabeth Warren. Dos candidatos democratas na corrida esta terça-feira, destacam-se 4. Bernie Sanders, Joe Biden, Elizabeth Warren e Michael Bloomberg. Bernie Sanders era o favorito, tendo chegado à super terça-feira já em vantagem, com 60 delegados conseguidos nas eleições já realizadas. No entanto, a vitória no fim de semana de Joe Biden nas primárias da Carolina do Sul trouxe uma dose de confiança extra à candidatura do ex-vice-presidente e valeu-lhe o apoio de última hora de 3 dos candidatos democratas que desistiram, entretanto, da corrida. Joe Biden tem estado a ser o candidato apoiado pelos afro-americanos. Aconteceu na Carolina do Sul e voltou esta terça-feira a acontecer nos estados da Virgínia e Tennessee, cuja percentagem de afro-americanos é elevada. Ao início da noite, Joe Biden, que foi vice-presidente no governo de Barack Obama, estava confiante. Sinto-me muito confiante, particularmente no Texas, Virgínia, Carolina do Norte e até no estado da Califórnia, apesar de termos chegado tarde. Veremos. Por seu lado, e antes de se conhecerem os resultados, Bernie Sanders voltou a frisar que estamos determinados em derrotar o presidente mais perigoso da história moderna do nosso país, um presidente que é um mentiroso patológico, que dirige uma administração corrupta e que está a tentar minar a democracia americana. Do lado dos republicanos, a super terça-feira acaba este ano por não ter tanto impacto, pois a nomeação de Donald Trump está assegurada. No Twitter, o presidente norte-americano foi agradecendo ao longo da noite a todos os estados onde saiu vencedor.
DW Notícias.
Os números relativos às infecções e mortes provocadas pelo novo coronavírus, que teve origem na China, continuam a aumentar exponencialmente. A epidemia infectou já 91 mil pessoas em 74 países, das quais morreram 3.123. No continente africano, subiu ontem para 5 o número de casos confirmados na Argélia. O Egito conta agora com 2 casos confirmados, assim como o Senegal, e a Nigéria, Marrocos e Tunísia com 1. Na Alemanha, a par com a Feira Internacional de Turismo de Berlim, também a Feira do Livro de Leipzig, que deveria realizar-se entre 12 e 15 de março, foi cancelada por causa do coronavírus. A organização da feira justifica o cancelamento com o risco elevado para a saúde de expositores, visitantes, convidados e funcionários do evento. Após a abertura da fronteira turca aos refugiados, a Comissão Europeia anunciou ontem uma ajuda financeira de 700 milhões de euros à Grécia. Também a Agência Europeia da Guarda Costeira, Frontex, anunciou que vai avançar com a intervenção rápida nas fronteiras solicitada pela Grécia, enviando uma centena de funcionários adicionais, bem como navios, helicópteros e veículos para o terreno. Os ministros dos Assuntos Internos da União Europeia reúnem-se hoje de emergência em Bruxelas para debater a situação. E, entretanto, várias organizações não-governamentais anunciaram a suspensão das respectivas missões de apoio aos refugiados na ilha grega de Lesbos por causa do aumento de ameaças e de ataques conduzidos, segundo as mesmas organizações, por grupos fascistas. Apesar da capacidade máxima das instalações do Centro de Acolhimento da Ilha de Lesbos ser de cerca de 3 mil pessoas, encontram-se a viver ali em condições precárias cerca de 19 mil.
DW, Espaço do Ouvinte.
E voltamos agora, como já é habitual, ao tema de abertura deste jornal de terça-feira. Hoje perguntamos-lhe se acha que Isabel dos Santos e o Ministério Público de Angola chegarão a acordo. Madalena Sampaio, temos mais opiniões?
Mais comentários. Pércio Manjata acredita que sim, que Isabel dos Santos e o Ministério Público de Angola vão chegar a acordo, até porque as partes estão em total silêncio. Já o ouvinte Lafo Balde acha que não, mas ainda assim sublinha que a lei deve prevalecer e a justiça deve falar mais alto. É preciso evitar manipulação deste processo, porque o povo angolano está ansioso por saber os resultados desta ação e os factos nos próximos dias. Lendário Bebosi também comenta no Facebook da DW que no início deste processo tudo estava em alta tensão, mas de um tempo para cá tornou-se média tensão e houve um silêncio entre ambas as partes, e este silêncio leva a crer que talvez haja um acordo desde que as partes envolvidas saiam com a balança equilibrada. O Watson James diz não necessariamente, uma vez que o ego pela riqueza fala mais alto. O maior culpado, na sua opinião, é o seu pai, uma vez que esteve no poder durante 37 anos e nessa altura usurpou toda a fortuna a favor da sua família e os que a rodeavam em África, lamenta, é esta a regra do jogo. O ouvinte Almeida Júnior também diz que com certeza haverá um acordo, o poder económico define a estratégia da vida. Também não param de chegar comentários sobre a crise política na Guiné-Bissau. Saliu Sanhacandé diz que o que aconteceu no Supremo Tribunal de Justiça do país é tudo menos direito. A Constituição da Guiné-Bissau está a ser violada porque quem devia cumprir as leis violou gravemente a Constituição. Nelson Alberto considera que neste momento na Guiné-Bissau impera uma anarquia total. As instituições tornaram-se reféns de um pequeno grupo de pessoas. E Sérgio Mauelele diz que as leis devem ser respeitadas por todos. Quem quer ser respeitado deve primeiro respeitar a lei. A Constituição pode ter as suas imperfeições, mas deve ser respeitada e, caso haja algo a corrigir, deve ser em sede própria. Será que este novo governo não vai precisar dos tribunais? Pode ser o princípio da ditadura, considera o ouvinte Sérgio Mauelele. E Melo Fernandes da Costa diz também que a Constituição está a ser violada na Guiné-Bissau e que as instituições estão a ser derrubadas pelos seus próprios filhos e agora tem de ser uma força internacional a repor a ordem no país. Assimio Jaló também comenta no Facebook da DW, se na verdade a comunidade internacional quer paz e estabilidade na Guiné-Bissau, agora é a hora de agir, porque quem tem mais força tem o poder não a Constituição. E Reinaldo Pereira lembra que onde não há justiça, a Constituição também não pode ser respeitada. Sana Embadja também acha que a Constituição, desde dia 27, está a ser violada por certos políticos em conluio com alguns homens de farda.
Obrigada, Madalena. Agradeço também a si por nos ter acompanhado aí deste lado. Se quiser saber mais sobre estes outros temas, já sabe, visite a nossa página dw.com/português. Da minha parte é tudo. Nós voltamos mais logo.